Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ó, estamos no ar. Pô, hoje é um dia. Eu sou um cara privilegiado, né, cara? Pô, teve só as grandes lendas. Porra, Buchecha, valeu pela moral, cara. Demais poder fazer esse programa com você hoje. Agradeço demais. Como é que você tá?
Pô, que isso, valeu pelo convite aí. Tô bem. Agora a esperança aí passar, né? E voltar pra vida normal.
Pois é, você tá onde? Você tá no Brasil, você falou, né?
Tô no Brasil, moro na Califórnia, mas ficar nos Estados Unidos trancado sozinho ia ser ruim, né? Então decidi vir pra cá, ficar pelo menos com a minha família nesse momento.
Legal, né? Eu tô em Nova York aqui e é mais ou menos isso. A gente não ia pra ir ficar aí, porque, pô, a gente mora aqui, filha, com escola e tal. Mas eu entendo o que você tá falando, né, cara? Pô, a família tá toda aí, minha família tá literalmente toda aí, mãe, pai, e a gente fica naquela pressão, né, cara? Fala, pô, como é que tá aí? E Nova York tá muito feio, então eles ficam perguntando como é que tá aí, vocês estão em casa, aquela maluquice toda, né, cara? Como é que você tá reagindo, tá treinando, não tá treinando, tá tudo parado, né, cara? Não tem campeonato rolando nem em vista tão cedo, né?
Treinando a gente tá, né? Porque chega um momento que não dá, né? Também pra ficar trancado. Escolhemos ali 3, 4 amigos e estamos treinando. Claro que treino na casa de um, na casa de outro, onde tem tatame, mas academia, treino, aula, não tá tendo, né? Então, mas parece que tá tendo agora, tá começando a aparecer umas competições que vão acontecer mês que vem, eu acho, julho, porta fechada. Então, não pode também estar parado e querer lutar, então por isso que a gente tá se movimentando aí, treinando, pelo menos pra se manter ativo, quando aparecer alguma coisa já tá preparado, né?
Legal, tá rolando aquele, duas semanas atrás, 3 semanas, teve aquele do Chael Sonnen, né, o Submission Underground, você assistiu aquilo lá, cara? Foi?
Não assisti não.
Foi,
mas eu vi que rolou, né?
Foi loucura, cara, o pé do Vini Magalhães lá. Pô, fechou aqui assim, cara, muito, muito estranho. E ele parou, né?
Chegou a quebrar ou não?
Quebrou. Mas ele deu uma... ali é foda, cara. Eu gosto do Vini, cara, mas ele fez aquela do leg locks don't work. E aí eu acho que ele não queria dar o braço a torcer ali, porque pegou ele feio ali, pegou bem feio.
Eu vi uma foto, né?
E aí, disso, acho que eles até chegaram a conversar, o cara perguntou pra ele, falou, pô, tá tudo bem? Porque, porra, você sente ali, né? Tá tudo bem? Ele falou, não, tô bem. Aí ele deu uma pensada, virou e falou assim, tem quanto tempo de luta? Aí o cara falou, tem, sei lá, mais 5 minutos. Ele falou, não vai dar, então.
Cara,
é complicado. Mas é esse tipo de evento que você tá falando, né? Os caras estão fazendo a portas fechadas, todo mundo convidado, testa todo mundo, que tem que, porra, tem que ficar seguro também, né?
Vai ser isso, né? Vai ser só os lutadores, vão ser testados e vai ser como o UFC tá fazendo, né? Acho que vai ser o início, né? Começar devagar.
O pessoal tá acompanhando, os caras estão testando todo mundo todo dia, cara, lá no UFC.
No UFC?
O pessoal chegou ontem, tava acompanhando o Instagram do Verdun e aí ele tava... Eles chegaram, foram testados, aí vão pro hotel, eles recomendam não sai, não fala com ninguém, pô, não abraça fã, essas coisas, se tiver ali na hora. Uhum. E aí no dia seguinte a mesma coisa, vai, testa de novo, e amanhã antes da luta vai, testa de novo. Vai ser um tiro no pé se alguém ficar infectado ali, né, cara? Por tudo que os caras estão brigando pro evento acontecer, se der alguma coisa errada, vão cair matando em cima, então ele não pode ter essa chance, né?
Eu acho que vão fazer de tudo para não acontecer, né? E os lutadores também é o trabalho, né? Então, queira ou não queira, todo mundo precisa disso, né? Tanto a organização quanto os lutadores. Então, uma hora ou outra ia ter que voltar, né? Então acho que vai voltar com restrições igual essa daí que tá
acontecendo. Sim, ainda bem, a Flórida abriu, né? Esse negócio do Chaosone, o Submission Underground, aconteceu num lugar secreto, né? Ele não quis revelar porque não é todo estado que tá deixando fazer esse tipo de evento, né? Você tá com plano de vir já de volta pros Estados Unidos, passagem marcada, alguma coisa? Então, eu tô assim, meio ali, eu parei de assistir jornal, essas coisas, porque, cara, você fica maluco, né? Então eu não tô, tá tendo voo, tipo, se você quiser vir pra cá, você marca passagem, vai, normal? Como é que tá?
Então, como você falou, também já desisti da notícia, né? Acho que não querem mais informar, já virou muita briga política, então não dá pra saber o que é verdade e o que não é. Desde quando começou, falaram que iam fechar, a FIA fechar a fronteira dos Estados Unidos, e até hoje não fechou. Uhum. Então, falando isso também, como o Brasil tá muito caso, vai fechar, então, também, mas...
Ficou, se mas fechar, se não tá fechar, tudo normal, por enquanto, né, de que a gente saiba.
Ah, eu dei uma olhada esses dias para ver como que tava, só tem uma ou duas companhias que estão funcionando, mas uns voos ruins... não sei se vai ter que fazer quarentena quando chegar, enfim.
E barato, né, cara? Porra, eu tenho uma casinha em Kissimmee, pertinho da Disney ali. Os caras ficam mandando propaganda, $49, cara. Porra, tá tudo fechado lá, você vai pra lá pra quê?
Não tem sentido, né?
Porra, tá complicado. Então, na Califórnia rolou um papo que ia reabrir as academias, e eles estavam preparando pra fazer em fases, e passou já também, né?
Então, falam que academia vai ser fase 3, e fase 3 vai ser a última fase, né, que vai ser em julho, então não dá. Mas cada hora o governador fala uma coisa, volta atrás.
Você tem a sua academia lá ou você é parte de um time?
Sou parte de um time, sou da Checkmate, treino com o Leozinho, mas não tenho a minha academia, não.
Entendi. Então, tem que ficar ligado. Você tá com plano de voltar ou vai segurar e esperar? Como é que...
Pra eu voltar pra Califórnia pra ficar em casa sozinho, eu prefiro ficar aqui, né? Então, quando eu voltar ao normal, eu volto pra lá.
Entendi. E se pintar uma competição, alguma coisa, vem meio de supetão mesmo e vamos com tudo.
Ah, é. Tando treinado, tando aqui já...
Eu pessoalmente acho que depois dessa semana, tem muita gente na espera pra ver o que vai acontecer com o UFC essa semana, né? O UFC tem um evento hoje, tem um na quarta, tem um no sábado e no outro sábado. Então acho que tem muita gente, tipo Bellator, essas coisas, porque eu tenho 3-4 amigos que lutam no Bellator, o Kewan Gracie, o Robson aqui, o irmão do Renzo, o Thiago Rella, que acho que você conhece, foi o Thiago sim, tava sim, com você o ano passado lá.
Sim, sim,
e essa galera essa galera tá tudo meio esperando, o Bellator não se pronunciou, e eu tenho certeza porque eles estão esperando pra ver como é que vai ser essa semana aí do UFC. E aí provavelmente devem remarcar também. E aí eu acho que aí meio que volta tudo, pelo menos. Tá todo mundo, pô, desesperado já, né, cara?
Chega uma hora que acho que não tem como, né?
Vai... Passou do ponto, né, pô?
Eu acho que o vírus não vai, de repente, sumir por causa disso, né? Vamos ter que acostumar a viver do...
E vai ter que... Vai pegar. Uma hora todo mundo vai pegar. Acho que... O importante
como
é não...
flu, né?
Isso, o importante é não pegar todo mundo de uma vez, né? Tipo, o flu tem ciclos, mas... né?
Então, mas eu acho que vai ser a mesma coisa, mas o vírus de todo mundo ficar em casa não vai simplesmente sumir do mundo, né? Então...
E a hora que você sair, você vai pegar, não tem muito jeito. Essa semana até deu uma... Que, tipo, Nova York tá com 63% das pessoas em casa e... É estimado, né? E acho que é o pior lugar do mundo agora para infecção do Covid, né? Então, tá muito... Ou seja, não tá resolvendo muito também ficar em casa. Não sei o que tá acontecendo, né?
Né, então. Aqui no Brasil também, muita gente que eu conheço que falou que ficou de quarentena, não saiu de casa para nada e pegou. Então, não dá para saber, né?
É complicado. Bom, falar um pouquinho de jiu-jitsu. Cara... Como. Eu vou fazer umas perguntas meio bobas aqui, assim, porque pra mim é novidade, né? Mas pra galera, de repente, você já falou um milhão de vezes. Mas, cara, como é que é treinamento e foco pra ficar tanto tempo assim no topo ali, cara? E quanto. Faz um resumo pra mim de título, cara, de campeonato mundial, Abu Dhabi, o World Cup. Como é que. Como é que tá a conta? Eu procurei, cara. Você perde a conta, né? Você tem o tracking disso daí ainda não?
Pô, vou te falar a verdade, eu já não tenho mais. Eu já... Porque eu acho que são 13 vezes, né, que eu ganhei o Campeonato Mundial. É, duas vezes que eu ganhei o ADCC. Acho que o World Pro foram 7 vezes, se eu não me engano, 7 ou 8, eu não me lembro. Pan-Americano ganhei umas 5 vezes de faixa preta, tudo isso na faixa preta, né? Uhum. E eu acho que os mais importantes foram esses.
O Mundial, quando você ganha o peso e o absoluto, você conta dois ou conta um só?
São dois, né? São porque dois. São duas categorias isso. Diferentes. Então, são. Acho que todo mundo, né?
Todo conta, mundo. É. E o absoluto é o topo, a cereja do bolo ali, né? Que todo mundo quer.
É, onde é o título realmente que é o respeitado, né? Uhum. Então, esse aí eu tenho 6 absolutos e tenho 7 categorias.
Legal demais, cara. Pô, sensacional. Cara, o ano passado. Foi o ano passado, o ADCC? A tua luta com
foi
o Gordon?
Foi no 19, é.
Foi 19, né? Foi 19. Uhum. Cara, como é que foi? Eu conheço o Gordon aqui do Renzo. Uhum. Eu sou faixa azul. Eu gosto de exemplificar bastante isso, porque eu falo que eu vou lá no Renzo, mas eu não treino com os caras. Eu só uhum. vou de eu sou amigo do Robicinho, do Neymar, uhum. faço aula com o pessoal lá e tal. E o Renzo treina ali. O Gordon treina ali e tal. E, uhum. e a gente tava todo mundo ligado, cara. Como é que foi? Como é que... Ele tá se encaminhando aí pra virar o seu grande rival? Como é que você acha que vai...
Ah, não, na verdade, eu acho que não foi uma luta normal, né? Na verdade, eu acho que foi a luta mais chata da história, na minha opinião, né?
Muito não técnico, perdi, né, porque... cara?
Não, foi uma luta mesmo os dois ali sem arriscar nada. Então, acabou sendo uma luta muito morna. Não tem como assistir meia hora daquilo, né? Então, não é porque eu perdi, porque também... Essa foi a pior luta que eu fiz na minha carreira sem kimono, eu acho assim, de ser chata. E de kimono foi contra o João Gabriel em 2018, que eu ganhei, mas na minha opinião foi a pior luta também, então não é só porque eu perdi aquela luta que eu tô falando isso. Então eu acho que foram as lutas mais chatas que eu já acabei fazendo, uhum. porque não teve nada de ação em nenhum momento da luta, então acho que os dois respeitaram muito ali, ficou aquele chove no molha, né, vamos dizer assim, e acabou sendo uma luta... Tinha tudo para ser uma luta boa e acabou sendo uma luta ruim, né? Então...
O respeito da qualidade técnica dos dois é, acho que foi o superior ali na hora, né?
É, e também faltou ali, acho que uma regra melhor, né? O ADCC fica muito confuso, né? Então, às vezes acaba sendo, por você não saber quanto tempo vai ser de luta, difícil você dar o máximo ali nos primeiros 10 minutos, sendo que tem mais 30 pela frente, então a gente tava guardando meio que a luta pro final, acabei tomando uma negativa ali que eu não concordei muito, então mudou toda a luta.
E foi assim que acabou, né? -1.
Então foi um -1 meio contraditório ali, então acabou sendo uma luta morna, né? Uma luta que tinha tanta expectativa e acabou sendo uma luta horrível.
O Gordon veio muito forte nesse ADCC. E o que eu acho legal é que você... Ele tem eu acho que é um dos maiores trolls da internet atual ali. E ele não ataca você, né, cara? Vocês se respeitam bem, vocês se dão bem, né? Eu nunca vi você no radar ali do...
Ah, não. Já aconteceu antes, né? Ele... Que é a forma que ele faz, né? Pra atrair mídia, atrair atenção ali, mas eu já conversei com ele, eu falei que aquilo ali não ia funcionar comigo, porque eu não ia fazer esse jogo ali, também eu respeito ele, e ele entendeu, também me respeita muito, e como acabamos lutando e sem depender disso, né? Então não foi uma luta que precisou, acabou sendo uma luta ali no evento mais importante, a final, então esse não é meu estilo, ele sabe disso, então eu prefiro ficar fora disso, não só com ele, mas com todo mundo, eu não participo disso com ninguém.
Tá trazendo uma onda de gente fazendo a mesma coisa, né? É, como o McGregor fez no MMA, ele tá meio puxando essa onda aí no jiu-jitsu, né? Eu nem sempre concordo, provavelmente 90% das vezes eu não concordo com o que ele tá falando, mas como você disse, é entretenimento, né?
É, eu entendo ele, eu não concordo, mas eu entendo ele. Eu acho que ele até fez muito bem, se promoveu bem, assim, mas eu acho que é muito fácil para você perder a mão ali de sair do que é o exagero. Você está sempre na risca ali do que é o certo e errado. Então é muito fácil para você sair, né? Desrespeitar, falar algo que não deve. Então, e acontece muito com ele. Eu acho que muitas vezes ele fala o que não devia, mas acontece, né? O estilo que ele escolheu para fazer funcionou para ele, mas acabou que muita gente quer fazer a mesma coisa, mas não consegue, né?
Fica forçado, fazer. Né?
Fica muito cara, forçado.
E é engraçado porque o Gordon é um cara assim, tipo, você conhece ele pessoalmente? É um cara completamente, completamente assim, inofensivo até, né? Você chega e oh, tudo bem, fala baixo, quietinho, fala pouco. É praticamente um personagem ali, né?
É um personagem, né? Então ele tem que levar esse personagem aí, é o que ele escolheu, mas. Eu sempre fui eu sou mais antigo, né, então acho que eu vim do jiu-jitsu, de kimono ali, tradicional, respeito, aquele, né, o código Bushido, então eu sempre respeitei muito isso, então eu jamais sairia dessa linha de onde eu vim. Eu acho que o sem kimono é mais aquilo, né, já tradicional, já nunca teve muito respeito, então... É diferente, né? Não, não julgo por causa disso, mas acho que se fosse de kimono seria diferente, né? Seria. Ele não ia seguir essa linha tanto.
Isso.
Que é o sem kimono.
Eu fiz essa pergunta pro Roger. A gente gravou com o Roger umas 2-3 semanas atrás. E eu perguntei esse boom do jiu-jitsu agora, né? Porque, pô, você. Eu não sei se você chegou. Você não pegou aquela época, já a época. Que você só tinha que ganhar para construir o nome, né? Você já pegou uma época um pouco melhor, não, né?
Não, então, foi exatamente por isso, né? Eu acho que por isso que eu não concordo, porque hoje em dia o cara falou uma besteira ali, ofendeu 3-4, ele virou capa de website, isso. Tudo. Eu lembro que pra gente ter um nome no site ali, eu lembro que na época era Tatame, Gracie Mag, tinha que ganhar o Mundial Peso Absoluto para sair uma foto na revista e era isso, entendeu? Então, por isso que eu não gosto e não respeito muito isso, porque hoje em dia mudou muito, né? E a mídia concorda com isso, então, pô, o cara foi lá, falou a besteira, xingou um, xingou a mãe de outro, pô, ele virou matéria.
E aí fazem uma luta casada com o cara e paga, sei lá, 50 pau, 100 pau pro cara fazer uma luta dessa.
Exato.
Né?
Diferente do Gordon, que além de fazer, ele ainda tem um resultado, ele realmente ganha. Então, é compreensível. Então, não é só porque ele fala, mas muita gente tá indo na onda de falar e quem não consegue, né, fazer o famoso backer up, né? E tá aí, surfando a onda, saindo na mídia, a troco de nada, né? Só porque falou mal de alguém. Então, isso aí eu acho que a mídia também perde mão, dá atenção, tá fazendo pessoas que não merecem ser famosas a troco de nada, né? Então, isso eu também não concordo muito.
Você gosta daquele sistema, tipo, do EBI, que eles fazem aqui, de tipo... como é que é? Tipo uma prorrogação, morte súbita, sim, sim. Né? Uma parada assim...
Cara, EBI, eu gosto muito do Ed Bravo, respeito muito ele, mas eu não gosto, jamais lutaria um evento com essas regras, porque eu acho que você tem que merecer, né, a posição, né? Eu acho que para você chegar nas costas de alguém, você tem que realmente merecer, fazer por merecer, cansar seu adversário, é tudo uma estratégia. Então, e muita gente fala, mas começa nas costas, tal. Não, tudo bem, eu até assisto, eu entendo que
é o final, né? É tipo desempate, não é isso? Que você começa ou no braço ou nas costas, não é?
Então, já tive muitas conversas, muitas discussões com isso. Mas então, MJJF é muita enrolação, é muita amarração. Realmente, tem muita. O esporte tá morrendo com essas regras, eu acho, na minha opinião. E a MJJF e o EBI, mas tem mais... É mais interativo, né? Mais entretenimento, sim. Mas o que eu não concordo é porque eu já assisti muitas lutas de EBI. O cara começa, tenta passar a guarda, vê que não vai conseguir, aí o outro fica enrolando ali, não tenta fazer exatamente nada nos 10 minutos. Pra quê? Pra ir pra prorrogação. Entendeu. Porque ele sabe que vai começar nas costas. Aí ele só treina. Então, acho que acaba sendo uma amarração do mesmo jeito. E, pô, o cara não fez nada na luta inteira. Por que ele vai começar nas minhas costas? Então, eu não luto esse evento. Já me ofereceram até por um bom dinheiro. Mas eu acho que eu não concordo pela regra, entendeu? Eu acho que não tem sentido. E por isso, né? Mas tanto que eu já lutei todos os eventos aí, todas as regras. Já lutei e eu não me importo muito com isso, né? Então, mas essa é, eu realmente não concordo em relação a isso, né?
Você fez o hoje extinto Metamorris, né? Inclusive, você fez uma luta clássica com o Roger ali, que você quase finalizou ele. Como é que se rolasse uma revanche? O Roger falou, a gente fez com o episódio aqui, eu coloquei aquela tua luta com ele de 2017, que acabou sendo a despedida dele. Ele falou, porra, eu não ia ser a minha luta de despedida, o que muita gente não sabia, né? Eu, por exemplo, não sabia. Eu falei, pô, tanto cara para você escolher para fazer tua luta de despedida, você vai e pega o Buchecha, né, cara? Tipo, prova que você não queria uma saída fácil. Aí ele falou, olha, não era para ser a minha saída da minha despedida, não era para ser. Mas depois da vitória contra o Buchecha, eu falei, cara, acho que deu. Esse é o ápice, justamente por ser você ali, né, cara? Se fosse, acho que de repente qualquer outro, não teria sido a mesma história. Aí me pediram para fazer essa pergunta do tipo, se rolasse uma revanche, uma parada tipo igual teve no Metamorris, assim, você acha que dava para fazer um rematch ali?
Então, na verdade foram duas lutas, né? Como você falou, a primeira eu acabei me saindo melhor, né? Apesar de não ter finalizado, mas tanto que ele sempre quis lutar de novo
Que foi o
e.
motivo daquela luta, né? Ele falou, porra, ficou assim, a galera só lembrava do armlock e do Bochecha, né?
Mas realmente aquela luta ali foi mais ali, né? Acabou sendo mais ali eu conseguindo fazer mais coisas, mas. Tanto que aceitei aquela segunda luta ali, mas o acordo era ter uma terceira, porque se eu perdesse a segunda, teria a melhor de três, né? Então ele
Entendi.
tinha concordado com isso, ele já tinha concordado com
Ah.
isso. Só que acabou não rolando a terceira, né? Ele se aposentou, mas eu jamais ia ficar fazendo, pedindo terceira,
Lógico,
tipo.
lógico. Aposentou, aposentou.
Aposentou, aposentou, mas acho que fica um negócio, né? Num fica meio vago, né? Porque
Aquele desempate, né? Tipo.
uma terceira luta, né? Porque a primeira luta, com certeza, eu estava muito mais motivado, né? Muito mais motivado que ele, confortável. Então, acabou que eu treinei mais. A segunda luta, eu tinha acabado de ganhar meu 10º título mundial, não queria mais lutar, mas como lutei ali pensando mais no dinheiro do que na própria luta, e sendo que ele tinha tudo ali, que ele estava totalmente motivado. Então acho que a terceira seria uma luta, né? Acho que muita gente fala, teria que ter uma terceira luta, né?
Sim.
Então, eu acho que faria sentido, né? Uma terceira luta, assim. Mas não que isso é algo que eu desafiaria ele nem nada, mas eu acho, na minha opinião, era algo que faria, assim, um sentido, né?
Sim, com certeza. E é do teu estilo também, né, cara? Você é um cara relevante por resultado e pela educação, né? Não é falando merda, chegando e agitando que dá certo, né? É um outro. É igual você falou,
Acho
né?
que.
Vendo uma linhagem que o respeito é soberano sempre, né? É massa isso, é bem massa.
Eu acho que não tem o um sentido, né? Eu acho que ele também não tem que provar nada a ninguém. E ele aposentou com 10 títulos. E eu continuei ali, não me aposentei, consegui passar ele nesse sentido, então quebrei todos os recordes, consegui ganhar 13. Então, eu continuei fazendo o meu trabalho e. Luta casada para mim não é algo que vai definir nada, né? Tanto que eu acho que realmente eu sou um lutador mais de campeonato e acho que. Tanto que por isso que não me abalei, né? Eu perdi uma luta como perdi tantas outras, é algo que.
Exato. Eu tava é bacana você falar isso porque eu tava com o eu fiz, eu gravei com o Rodolfo Vieira ontem. E vai pro ar acho que em 2 semanas, ou 3, talvez. E uma das perguntas era do tipo, como é que ele lida com a derrota? E eu trouxe isso. Eu falei, vocês que vêm do jiu-jitsu pro MMA, o cara que tá ali competindo jiu-jitsu em alto nível, porra, o cara é campeão, mas tem derrota na história ali, entendeu? Então o cara sabe, já perdeu, então não dá aquela. Ninguém gosta de perder, não me entendo errado, mas você sabe lidar melhor com a derrota, entendeu? Igual você, pô, você vê lutador de MMA aí que o cara sempre competiu ali MMA, perde, surta, né, cara? Pô, o cara nunca mais fica o mesmo. Porque abalo psicológico, o cara acha que não vai conseguir ganhar mais. E num campeonato de jiu-jitsu isso é normal, pô. Você perde uma aqui, ganha 10 ali, aí, porra, aí vai. Um dia que você não tá bem, perde outra. Fala, porra, que merda, né? Mas, mês que vem tem outro, vamos naquele, né?
É, eu acho que, como você falou, né? Eu acho que se eu tivesse medo de perder, eu não teria chegado, eu teria chegado tão longe, né? Então, acho que foram uma série de erros e acertos que fizeram eu conseguir conquistar tudo que eu conquistei. E eu acho que é normal, né? Perder, se arriscar. Eu vejo muitos lutadores se aposentando com 23, 24 anos, falando que teve a carreira perfeita, mas encerrou, sendo que poderia ter conseguido o dobro de títulos, entendeu? Então, eu acho que isso não faz sentido. E se eu tivesse medo de me expor e de lutar, eu não teria, né, ganhado o que eu ganhei. Então,
e uma época boa agora também, né, porra? Agora o jiu-jitsu tá em evidência, tem uma grana, você consegue... Era isso que eu tava tentando falar antes, tipo... Sei lá, eu falo bastante com o Pé de Pano, e, por exemplo, na época que o Pé de Pano competia pra ganhar nome, pra abrir escola, e ali que você ia ganhar dinheiro, dar seminário e abrir escola. Hoje, já tem uma outra leva, tem a sua, e tem uma nova agora, que a galera consegue viver só do jiu-jitsu, né? Tanto que deu até um bloco naquela transição de gente vir pro MMA e aquela... Quantas vezes por semana, perguntas, você vai lutar MMA, Bochecha?
Olha, a galera tem me perguntado mais agora.
Por causa do Rodolfo.
Não por causa do Rodolfo também. De vez em quando eu posto uma foto ali treinando boxe, né? Por sinal, ontem eu tava treinando. Então, acho que lutador é isso, né? Eu acho que muito lutador se esconde atrás do que faz melhor, né? Seja de kimono ou sem kimono. E eu acho que eu sempre fui da questão que, bom, um lutador de verdade tem que sair da zona de conforto. Ele tem que lutar com kimono, sem kimono, MMA. Eu acho que aí é o cara que pode falar que é um lutador, né? Então, pô, se eu sou muito bom de kimono, mas eu nunca botei a cara ali no ADCC, como é que eu vou falar que eu sou realmente um lutador, entendeu? Mas muita gente, eu vejo até os caras sem kimono, que muita gente fala, pô, luta uma vez sim, de kimono, pô, mas aí eu vou ter que treinar, pô, mas e a gente que luta
que é
lutador de kimono?
Exato.
Eu, particularmente, esse ADCC, eu me preparei 6 semanas, sendo que dessas 6 semanas eu fui surfar na piscina lá do Kelly Slater, me cortei, das 6 eu fiquei 3 parado, cheio de ponto na perna. Então,
caraca.
Mas eu acho que lutador é isso, também é um dos motivos que eu, né, não tava naquele gás que eu tô no Mundial. Mas, pô, eu treinei 6 semanas, então, quer dizer, fico 2 anos pra lutar um evento, eu luto 6 semanas, mas por quê? Eu saio da minha zona de conforto, né? Então acho que... Mas muita gente, eu vejo falando isso, não, mas eu vou ter que treinar, mas eu, pô, vou ter que botar o kimono, assim, a vida é essa, é o que a gente
sempre... Eu até brinquei na conversa com o Roger, eu falei, pô, os caras aqui do Renzo, o Gordon, o Grandão lá, o Nick, os caras não botam kimono nem pra tirar foto, né? E aí... O Roger ainda falou, porra, mas não desmerecendo o Nick Rod, né? Mas você vê esse cara, eles gostam de falar, né? O cara é faixa azul, ganhando de faixa preta. Falou, porra, mas pega um... Ele falou, quem que ele falou? Ele falou o Cyborg. Ele falou, porra, pega uma luta do Nick Rod com o Cyborg, bota kimono nos dois, ele não ganha do Cyborg nunca. Entendeu? Porque é um esporte completamente diferente, e nisso que você fala. Eles competem ali, naquele ali só, e não arrisca, né, cara?
E também eu vou te falar, é um evento que eu não concordo muito nas regras, né? Ficou um negócio, como eu falei, foi a luta, foi um empate, nada aconteceu na luta ali, não teve um ponto, então...
Bochecha, tem uma luz forte na sua cara, parece que tá sendo abduzido, cara.
Calma, deixa eu arrumar isso aqui.
Os aliens invadindo o Rio de Janeiro, peraí.
Pronto, agora melhorou.
Foi subindo, eu falei, vou ter que avisar, porque parece que você tava com...
Não, eu vi que tava incomodando aqui, mas eu achei que não tava tão forte.
Então,
eu acho que é muito, pô, mesma coisa que deu uma luta que é 0-0, ou como foi aquela luta que foi da final, -1, não tem como falar que um foi melhor que o outro.
Não,
né?
Exatamente.
Tanto que Ali quem decidiu foi o juiz, então não foi uma luta que, ah, ganhou, foi melhor. Então acho que eu jamais uma luta que 0-0 conto vantagem, falar,
Como que
vem pro
acaba
cara.
ali, por exemplo? Se ficasse 0-0, vai indo até alguém fazer ponto?
Então, na verdade, como eu sabia que a luta ia ser isso, eu acho que a minha tática era, eu não tava com gás ali para acelerar ele, né? Então eu falei, ah, eu vou enrolar até o último overtime, porque vai forçar ele a ficar em pé, e eu vou tentar dar uma baiana e ganhar ele no double leg ali, né? Então, só que eu acho que aí todo, tava uma luta tão chata que o juiz ali me deu uma punição para tentar melhorar a luta. Acabou que depois poderia ter
Puta, que
dado uma punição
bosta,
para
né?
ele também, mas aí foi. A mesa quis ali aquele resultado e foi aquilo, né?
Ah,
Então.
foda. Foda.
Mas não foi que. Não senti que um foi melhor que o outro naquela
Não, de
luta, né?
forma
Tanto
alguma. Foi aquilo que você falou, é.
que.
Ficou aquela disputa ali, tipo, não vem que eu não vou, né?
Tanto que as outras lutas também, eu vi a luta do Cyborg lá com ele, eu não achei que. Foi uma luta que um mereceu mais que o outro, né? Foi um empate, mas tanto que a do Ali também, né? Que como era minha categoria, eu tava assistindo as lutas, mas que eu achei que não foi. É muito contraditório, né? Metade das pessoas falam que um ganhou, metade falam que o outro ganhou, então eu não vejo uma vantagem de um para
Sim,
o outro, né?
sim, sim.
E é como você falou, mas todo mundo estava ali, né, lutando mundial, todo mundo estava treinando o ano inteiro de kimono. Então, todo mundo só tirou o kimono ali, por isso que eu respeito muito mais isso, né? Todo mundo, pô, eu lutei com o Ali ali de kimono, pô, várias vezes, depois, pô, a gente foi, lutou sem kimono. Então, tá sempre ali fazendo isso, se testando em áreas diferentes, né? Então, acho isso aí bem legal, de todo mundo meter a cara, e eu acho isso bom, né, para os atletas que
Sim.
fazem isso, né? Porque é muito fácil ficar na zona de conforto, né? Imagina se eu só ficasse de kimono ali,
É.
não perdesse luta, e é isso. Então, eu acho que até um dos motivos de eu estar querendo aprender um boxe, de me testar no MMA, é isso, né? Sair da zona de conforto.
Você acha que vai rolar então o MMA? Você tá começando a se preparar? Você tá com quantos anos?
Tô com 30.
Tá, pô, tá. Diz que ó, o prime do atleta é tipo lá pelos 33, né? Você tá. Acho que é do. O que que é? Do
Então.
28 aos 33, alguma coisa assim. Tem um. Cara, você tá
Ah,
no. Tá no teu. O que é assustador, né, cara? Já atingiu tudo isso e tá entrando no teu prime, né, cara? Porra.
eu me sinto bem ainda, eu tenho, pô, tô treinando todo dia, tô treinando bem com a galera. Mas pra ser bem sincero, esse ano eu tava bem motivado para lutar o Mundial, mas depois de tudo isso já não é mais a mesma coisa, já não tenho mais a mesma motivação, então.
Você acha que ainda vai rolar? Quando que é? Setembro?
Eu acho que é junho, né? Mas eu acho
Ah, junho
que
não vai
tem.
rolar. Junho não vai
Então,
rolar.
não, já foi cancelado, né? Não sei se foi cancelado ou adiado, mas na minha opinião, acho que não deveria ter esse ano, né? Porque para botar um evento desse, tem que dar um tempo para todo mundo treinar, e
Sim.
como não teve Pan-Americano, eu acho que não poderia atropelar os outros, né? Teria que botar o Pan-Americano primeiro. Para botar um evento desse em novembro, dezembro, para depois ser em junho de novo, acho que não faz sentido. Então,
É
eu acho
verdade.
esse ano, acho que eu não concordaria em lutar. Então, para mim, esse ano eu não vou lutar, não, Mundial. Luta casada, sim, mas Mundial não.
Luta casada é bacana até, né, cara? Porque fica um. Eu acho que isso, de uma forma, acabou meio que salvando. Igual você tava falando, né, porra, o IBJJF lá, por causa de regra, não sei o quê, acaba. O esporte tá morrendo, né, cara? Porque é chato. A realidade é
Chato,
chato de
é
assistir.
chato.
Cara,
Eu como.
eu amo jiu-jitsu, tô sempre. E é chato de ver, né? Tipo, então.
Todo mundo aprendeu a jogar na regra, então virou um esporte, tá ficando soft, né? Vamos dizer
Isso.
assim,
E
né?
igual você falou, até
Então.
o. Aí vem um cara igual o Ed Bravo e fala assim, porra, vamos criar um negócio então que fica dinâmico. E aí até ali os caras começam a usar a regra, né? Que era pra não.
Exatamente. Como eu falei, eu acho que é bastante entretenimento ali, dá para assistir. Eu gosto de assistir mais do que assistir até às vezes certas lutas da IBJJF. Mas realmente eu como atleta, eu assistindo, já fui em vários eventos assistir, dá para ver claramente quando um cara quer chegar no overtime. Então, já é melhor, então já começa no overtime. Então, já começa nas costas para não ter nem, tipo, a perda de tempo de ter que assistir 10 minutos.
Já vai, faz um submission only, já começa da parada ali e pronto, né?
Acho que, porque para fazer todo mundo assistir 10 minutos de nada, então já começa direto ali,
sentido,
né? Então,
faz sentido.
É o que eu acho. Então, por isso muita gente fala, ah, não, mas é uma amarração. Mas é porque eu acho que ninguém nunca prestou atenção nas lutas que vão pro overtime, né?
É verdade.
Porque se assistir do overtime, sim, é legal, começa nas costas. Aí você quer ver se o outro cara vai fazer mais rápido ou não. É legal. Mas o que antecede isso é horrível, né? Chato também.
O que eu acho bacana é o fato de ser um invitational, né? Tipo, se rola... O Ed Bravo é um cara bacana nesse estilo, assim. Porque não,
com certeza.
Se rola uma parada dessa e o cara, pelo menos, não é o campeão, ele tem o poder de não chamar o cara de volta, né? Então já não... O que já ajuda, porque, eu tô misturando aqui o inglês. O propósito do evento é ser um negócio... ser entretenimento puro, né? Pra não ficar naquela coisa do amarrado ali. Você acha que foi isso que meio que começou essa... esse boom do jiu-jitsu de uns, sei lá, 10 anos pra cá, essas lutas casadas, tá cheio de eventinho agora, porra, tem o Kasai aqui, do Hollis, tem o Flow Grappling, que praticamente só transmite jiu-jitsu agora, tem esse do Cheio, tem o Ed Bravo tá tentando fazer o combate jiu-jitsu também. O que você acha do combate jiu-jitsu, cara?
Ah, pra fazer combate jiu-jitsu, luta MMA logo.
Né? Então, não é? Eu acho também.
Você
já viu?
Muito sentido. Já. Sou grande amigo do Ceará, vejo que o Ceará adora.
Porra, é foda, isso. Né?
Mas eu acho que não tem muito sentido, né? Então, pra fazer uma taparia, né? Como se fosse uma taparia de academia. Acho que pra fazer um treino, uma brincadeira, faz sentido, mas... pra lutar ali do jeito que tá sendo, eu não lutaria, né?
Então, parece que tá voltando nos anos 90 do MMA, quando não podia dar porrada, tinha que bater com a mão aberta. Porque aí do tapa não vira mais tapa, aí o cara começa a bater aqui, né, ó. Praticamente um soco, então, aí acabou.
Por isso que eu acho que eu não... Mas a galera tá fazendo muito, né, então acho que... Mas eu acho que ajudou muito, né, esses eventos, né, porque muita gente era difícil ver certas lutas, né? Então, de repente, um cara que era de uma categoria para lutar contra de outra e os dois não lutavam absoluto, então nunca iam se encontrar. E acho que a luta casada é uma forma de fazer essas lutas acontecerem, todo mundo quer ver. Então, eu acho que acaba sendo bom para o esporte, né?
Ficou legal,
então...
deu uma ressurgida legal aí, né? Agora ficou. E aí acaba fazendo sem gui, não, tem até luta casada com gui agora, né? Os caras vão começar a costurar ali, porque já chamou a atenção de novo, né? O que ajuda.
Com certeza. Né? Como a minha e do Roger, né? Então isso. A gente nunca ia lutar no campeonato, então foi legal dali do Metamores, depois esse aqui teve em 2017. Isso. Então, eu acho que já fiz também, o evento que eu mais gostei de lutar foi o ACB, aquele evento ali, uma pena que eles não estão fazendo mais de jiu-jitsu. Uhum. E eu acho que um dos motivos que eles pararam foi de fazer aquelas lutas horríveis, né, que faziam. Então, eu acho que matou também o evento, o interesse do evento, porque muita gente foi lá para amarrar, para garantir o dinheiro da bolsa e a galera
Galera acaba não entendendo que tá prejudicando um esporte que já tá frágil, né, cara? Tipo...
Exatamente. Então, isso que eu via, muito lutador ia lá que não queria lutar, né? Eu sempre aprendi com o Leozinho, meu mestre, você vai ser lembrado pela forma que você luta e não pelos títulos que você ganha, né? Então, tem muito lutador aí que não foi campeão mundial, mas é muito mais falado que muito campeão
mundial.
Então,
isso vai até na mesma regra, eu falo praticamente a mesma coisa em relação ao MMA. Você vê lutas assim, igual... Você acompanha bastante MMA? Você gosta?
Acompanho.
Teve aquela luta do Adesanya com o Joel Romero, por exemplo, que porra, aquilo lá foi um vexame, cara. Você pagar $70 pra assistir um pay-per-view e ver uma luta daquela... A sorte é que a luta das mulheres antes salvou o evento, porque...
Foi verdade.
Você pegar um... Ali tá todo mundo tão preocupado Não quero perder, não vou. Ah, porra, até o Joel Romero, cara, que eu falei, o cara vai entrar lá. Ele, é a última chance, o cara tem 43 anos de idade. Quando que esse cara vai disputar um cinturão de UFC na vida, de novo?
Foi bem frustrante pra ele, né?
Né?
Foi,
então, porra, tá ele chegar, mas tinha que chegar aí pra cima, estilo o cara que vai lutar amanhã, o Justin Gage. Fala, bicho, vai me nocautear, vai ter que me nocautear, então, cara. Porque senão você. E é um cara assim, não é campeão. Você olha ele, tem acho que 2, 3 derrotas, 3, 4 vitórias. O que não é nada sensacional, mas todo mundo quer ver, porque sabe que é um cara que vai pra cima.
Sai na mão,
né? Exato. Então é. Isso funciona muito pra qualquer coisa, na verdade, né, cara? Você vai lá ficar só amarrando. A galera não, não quer ver.
Tem muito lutador de jiu-jitsu que. É exatamente isso, né? Lembrado por causa pela forma que luta. Né?
É. Porra, o Rodolfo Vieira ontem, pô, o Rodolfo Vieira veio pro. Fez uma transição. É um exemplo, assim, um cara do teu nível de jiu-jitsu ali, né, porra? Campeão mundial, cara da elite do jiu-jitsu ali. E resolveu falar: quer saber? É, vou parar e vou pro MMA. E aí, na conversa com ele, ele praticamente, como um gentleman que ele é, ele praticamente falou que ficou batendo em você ali toda hora e, tipo, ele falou, porra, não acho que eu tô naquele nível e não sei se eu vou conseguir chegar, eu preciso me desafiar e vou fazer outra coisa. E foi a hora que ele resolveu largar e ir pro MMA. Como é que era essa rivalidade de vocês? E é uma pena, porque... Eu começo agora, que eu vou começar a falar com vocês, eu começo a reassistir lutas que eu já não assistia, porque pelo mesmo fato que a gente falou, porra. O jiu-jitsu tinha morrido, né, cara? E você não assiste, não tem onde assistir. Aí, você quer assistir? Porra, tem que pagar $20. Fala, porra, aí não vai dar. Então, acabou... Hoje, por exemplo, com essa toda essa transição, assim, já dá mais vontade. Até o mesmo evento que você não queria assistir antes, você já tem mais vontade de assistir. Né, por causa dos nomes e tal. Mas como é que foi essa rivalidade sua com o Rodolfo? E você acha que... você já estava falando de fazer uma possível transição para o MMA. Você tem planos sólidos para isso? Você acha que rola o ano que vem, daqui 2? Como é que você vai querer só fazer uma experiência? O Roger, por exemplo, falou que nunca curtiu MMA. Ele falou, eu fui porque é meio que acontece na família, né? Tipo, você vai acabar lutando uma hora ou outra. E aí eu fui e fiz umas lutas. Ela fez 10 lutas, mas ele falou, porra, nunca fui apaixonado por MMA. Eu fiz porque, igual você falou, né? O espírito do lutador, às vezes fala mais alto, mas não é uma coisa que ele... Você já fez alguma amadora, escondido? Como é que foi?
Não. Eu acho que é isso, né? É fazer pra saber se vai gostar, né? Mas, pô, o Roger fez 10 lutas, né? Então, olha quanta luta foi. Eu acho que eu vou fazer, ver como é que é. Então, não dá pra saber se eu tenho paixão, se não tenho, sendo que eu nunca fiz, né? Então, fazer um teste, ver como vai ser.
Dando na boa.
Desculpa. Você tinha perguntado da rivalidade, né, com o Rodolfo?
Isso.
Foi a maior rivalidade que eu tive na minha carreira, né? E ver o Rodolfo indo bem no UFC, no MMA, é um grande incentivo, né? Eu acho que...
E te enaltece muito mais, né, cara? Você fala, pô, olha o cara que lutou comigo e eu consegui vencer, né, pô? Casca grossíssima e de tudo, né?
Pô, eu acho que é isso, né? Então, e também chega um ponto que o jiu-jitsu... É triste, mas o jiu-jitsu chega a um ponto que estagnou, né? Não vai crescer mais que aquilo. Ele não parece que não vai crescer muito mais que isso. Então, pô, eu já tenho outros esportes que crescem muito mais. E
MMA tá em 100% crescimento aí, né, cara? Tá muito forte,
entendeu? Então, eu vejo que é triste, né, o jiu-jitsu, pô, ganhei tanto título mundial no jiu-jitsu e muita gente nem sabe, né, então só quem faz realmente jiu-jitsu
no teu caso, apesar de você não fazer MMA, você acabou fazendo aquela transição internacional, assim, tem muita gente que te conhece que não necessariamente assiste os campeonatos de jiu-jitsu. Mas, mas assim, é um exemplo minúsculo. Tem 10 caras, assim, você tá entre um deles. Entendeu? O que é um absurdo.
Mas poderia ser muito maior, né, o esporte. Isso, né? Então, chega um ponto também que até para sair, testar, né? Sair da... ver o que acontece, porque acho que se a gente sair de uma coisa boa para ir para uma melhor, só tem um jeito de saber, claro, né? Se arriscando. Então, acho que eu cheguei nesse momento, então já não tenho mais a mesma motivação para lutar jiu-jitsu, né, um campeonato. Não tenho mais vontade de ir para uma academia treinar 12 semanas para lutar um campeonato, onde eu vou chegar no campeonato e sei que vai ser aquela enrolação, aquelas lutas amarradas também. Então, muitas vezes vou depender de juiz.
E uma merda, aí perde uma luta, aí vem a manchete. Ah, será o fim? Olha, bochecha é uma bosta, né? Aí começa a incomodar, então, né?
É, e às vezes, pô, tu vai lá, o juiz erra um erro ali, te custa a luta, e como já aconteceu comigo algumas vezes, então acaba sendo, acaba perguntando se vale a pena realmente, entendeu? Então eu já, claro, fiz isso durante muitos anos, mas agora eu acho que no momento que eu tô, acho que tipo, já tô botando isso muito mais na balança.
O nome atrapalha pra caramba também, não atrapalha? O cara vai lá e tenta não, talvez, amarrar a luta pra dizer que foi bem contra o Bochecha. Tem dessa, não tem?
É, porque é aquilo, né? Eu já ganhei 13 títulos, né? Então a minha motivação é, com certeza, é diferente de um cara que tá querendo chegar, que tá me olhando ali como um degrau, uma escada, um atalho. E que, na real, não é, né? Mas é uma motivação que dá pro cara ali, que vai fazer ele treinar mais, com mais vontade. E já não é essa vontade que eu, a mesma vontade que eu vou treinar, né? Então, acho que, às vezes, esses fatores também influenciam muito. Então, tem que tomar cuidado. Por isso, se não tiver realmente querendo, não vai, né? Então, é o que eu penso. Então, se tivesse um Mundial esse ano, eu não lutaria por causa disso, né? Entendi. No começo, sim, eu tava com vontade, mas agora...
Entendi.
No começo do ano, né?
Você tem alguma coisa já... não tô querendo fazer breaking news. Se você não quiser falar ou não puder falar sobre, não tem problema também. Mas dessa transição pro MMA, porra, eu tô amarradão. Né? Você vir pro MMA, pô, ia ser demais. Você tem alguma coisa consolidada já? Conversa com algum evento?
Não, nada ainda. Já, claro, todo mundo... Eu quero fazer, mas eu acho que tem que fazer sentido também, né? Já fiz muito pelo esporte aí.
Lógico.
Que mais ganhei, então acho que eu não vou... Acho que eu não... Já tenho que, né, chegar pelo menos... uma proposta que vá valer a pena, senão também não tem muito sentido, né?
Claro, então, claro.
Mas por enquanto...
Não dá pra começar num evento aqui, fundo, né, de quintal, fazer 5 lutas pra tentar... Não tem sentido fazer um negócio desse mesmo, tá certo?
Tá certo. Pra lutar de graça também, né? Acho que eu não tô... Mas, pô, todo mundo que eu falo aí, a galera bota bastante pilha, o Rodolfo bota pilha, o cara de sapato, o Neymar, toda vez que me vê aí, bota bastante...
Porra, o Neymar, né, cara? Demorou,
então,
cara.
Então, eu ver essa galera aí do jiu-jitsu, pô, lutando e se dando bem, acho que é um... O Kron também, que agora tá indo, né? Que,
pô, veio do jiu-jitsu. O Kron fizeram uma sacanagem com o Kron ali, né, cara? Porque, porra... você vê, se você olhar, por exemplo, o histórico do Robicinho, do próprio Thiago, do Neyman, no Bellator, eles vão indo, assim, degrau a degrau, com um competidor que é equilibrado pro nível de experiência deles. Então, pô, o Robicinho tá com 3 lutas, ele tá lutando com um cara que tem 3 lutas também. Entendi. Aí você pega o Kron, vem pro UFC, devem ter dado um caminhão de dinheiro pra ele. E aí fala, ó, você vai ter que pagar o investimento. E aí bota o Kron pra lutar com o Cub Swanson, cara, porra.
É, um cara duro pra caramba.
É, um cara que tem uma experiência. Mas não é nem questão de brabeza ali, entendeu?
Porque experiência.
É a experiência, mesmo, que é o que faz a diferença ali na hora, entendeu?
Com certeza.
Eu não tenho dúvida. Se o cara entrar com você num cage ali e o cara vacilar, você nocauteia o cara. Mas o cara vai ter situações que ele já viveu e você não. Entendeu?
Com certeza, não é
nem o psicológico. Porra, competição por competição, você deve ter mais experiência que qualquer cara de MMA ali, de chegar pra competir, tipo, no topo, em final e o caramba. Mas não é isso, é a situação ali, né, cara? Tipo, é a mesma coisa, o cara botar você no chão, você vai saber 1 milhão de situações que o cara não viu ainda. E
vai estar confortável.
Exatamente, né? Exatamente. Então, Ouvindo o que você tá falando de tipo, ah, tem que fazer valer a pena. Veio alguém ali atrás. Aí, vendo essa história de fazer valer a pena, é legal, mas é importante que a organização cuide de você
Ah,
também,
é,
né?
claro, é. Não, faz, é, tem que fazer certo, né? Senão também não faz sentido, né?
Você tem um timeline que você fala, ó, tipo, tô treinando leve, mas, sei lá, primeiro semestre do ano que vem eu vou me dedicar só a treino de MMA e tentar estrear num evento final do ano que vem. Como é que você tem isso na cabeça?
Não, eu não planejo nada na minha vida. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Então, tô treinando. Claro, não tô treinando da forma devida aqui, tô no Brasil, né? Tô treinando
Claro.
mais jiu-jitsu, mas sempre que dá eu treino alguma coisa só para me manter ativo. Mas não tenho esses planos ainda, né?
Entendi.
De estipular a data. Eu acho que tudo vai depender se eu vou aprender rápido, se eu não vou, como eu vou estar treinando, com quem. Então, tem que esperar.
Bom, o massa da história é que tem à disposição, né? Tipo, ó, tô afim, vamos. Chega aí, me mostra o que você tem e aí a gente analisa, né? Pô,
É, exatamente.
é uma ótima posição para estar também, né, cara? Porque normalmente a galera que treina, assim, eu tenho amigos que querem lutar no UFC e aí, tipo, o UFC chega e faz assim, porra, quer vir lutar semana que vem? O cara fala, pô, semana que vem eu não consigo, caralho. Tipo, porque a demanda tá tão grande, né, de lutador de MMA e tal, que é difícil o cara conseguir ficar nessa posição que você tá, por exemplo, né, cara? Você vai trazer audiência, sem dúvida nenhuma, pro
É,
evento.
então
Então.
não, é, eu acho que eu não tenho que estar desesperado, né? Então,
Exato. Exatamente. Pô, que massa, cara. Eu me amarrei nessa história aí. Vou ficar. Vou, vamos ficar ligado pra ver uma possível estreia aí no MMA. Ia ser demais, cara. Pô, ia ser
Não,
só.
vamos ver, vai acontecer, vai
Vai
acontecer.
acontecer, então, pô, fechado. Meu irmãozão,
Certo.
obrigado pelo seu tempo, cara. Porra,
Pô, que é isso? Obrigado a
agradeço
vocês aí pelo
demais. Uma
convite.
honra pra mim falar com você, cara. De verdade mesmo, sem hipocrisia aqui.
Porra, valeu, valeu. Obrigado pelo convite. E, pô, irado conversar contigo aí. Foi uma ideia boa, uma conversa boa. E espero aí fazer essa luta aí e agradar todo mundo que é fã, né, do MMA também.
Massa, pô, demais, demais. Eu tento trazer bastante gente do jiu-jitsu aqui. Eu amo jiu-jitsu. Tô velho já e não treino do jeito que devia. Não dá. A vida fica acontecendo entre o meu jiu-jitsu, entendeu? Eu não consigo mais. Mas, pô, o respeito, o amor e tudo que a gente puder fazer para ajudar, estamos sempre à
Ah, eu
disposição.
acho.
Como é que a galera te acha? Fala o teu Instagram, Facebook, site.
Ah, Marcos Buchecha, né? Acho que todos são o mesmo. Muita gente acha que Buchecha é meu nome, mas é apelido, né? Então, os
Como é que
americanos.
arrumaram esse apelido pra você? Conta de
Ah,
curiosidade.
como eu era mais novo, né? Era gordinho, bochechudo, então me chamaram aí. Meu pai falou que eu não gostava, mas na verdade eu não ligava. E fala que não gosta, que
Pegou,
fica
né?
para sempre. Aí a galera começou a me chamar porque achava que eu não gostava, mas eu não ligava, não fazia diferença. E tanto que muita gente quando me vê fala, pô, pensei que era um negão grandão, né? Por causa do bochecha do MC, né? Aí, pô, me vê antigamente, né? Então, me via, falava, pô, achava que era. Via, ouvia a bochecha, pensava que era outra pessoa,
Tipo o
assim, mas
Kiko do
via.
Chaves, né? Com as
É,
bochechas.
né? É. Aí chegava um cara bochechudo, de óculos ainda na época, então
Engraçado, cara.
não era.
Que engraçado. Bom, Instagram é Marcos Bochecha.
Isso.
E
E eu
usa
estou, o Facebook
Facebook?
também. Não, eu não uso, mas o Twitter também é Marcos Buchecha.
Eu vou colocar em cima aqui. Segue o Bochecha lá, se já não estiver seguindo. E, pô, irmãozão, obrigado de novo pelo tempo aqui. Boa quarentena pra você. Treina aí do jeito que dá. E vamos falando. De repente, marca uma. A hora que marcar alguma coisa, eu vou ficar de olho aqui. Aí a gente dá um toque. De repente, a gente faz outro. E aí
Não,
fala,
show, show.
fala da luta, fala como é que vai ser. Aquela parada
Sim.
toda.
Perfeito, show, combinado.
Fechado? Irmãozão, estando aqui nos Estados Unidos, precisou de alguma coisa em Nova York, só dá um grito, tamo na área.
Valeu, logo mais eu tô aí lá fazendo a visita aí pro Renzão, aí tô lá com a
Fechado,
galera
aí a
do
gente
Renzo
vai
aí.
sair para almoçar, comer um churrasco.
É, show.
Valeu, irmão. Marcos
Valeu,
Bochecha.
abraço.
Abraço,
Tamo
fera.
junto.
Valeu.
Abração.